Irmãos, vamos ler a boa palavra de Deus em 2 aos Coríntios, no capítulo 7, segundo aos Coríntios, capítulo 4, o verso 7. Capítulo 4, verso 7, segundo aos Coríntios. Diz assim a boa palavra do nosso Deus: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Uma versão antiga diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Amém, meu irmão? Meu irmão, você já lidou com uma situação que todas as pessoas crentes têm que lidar. O apóstolo Paulo mesmo teve que lidar. Você às vezes recebe uma palavra de elogio, você às vezes recebe um 10, você ganha uma estrelinha, um selo de estrelinha, numa tarefa bem feita. Outra hora você vê, contempla uma área de sua vida e se sente tão feliz ali com aquela área de sua vida, você se sente tão realizado com alguma coisa, é seu aniversário e você começa a receber telefonemas bem cedo. Há pessoas que te ligam assim que faz meia-noite, porque desejam ser os primeiros a lhe dar os parabéns, e você começa a se sentir tão querido, tão querida, mas de repente acontece uma outra coisa, e aquilo que é frágil na sua vida fica à mostra, fica claro. Então você tem que lidar com aquilo que é muito bom e com aquilo que é muito ruim. Um irmão certa vez veio num carro, foi de carro para o culto, e durante a ida para o culto, um filho fez um comentário tão duro para um pai ouvir, o filho fez um comentário assim tão doloroso para um pai escutar, e o pai foi para o culto sentindo até um mal-estar. Quando chegou naquele culto, foi pregar um antigo pastor da igreja. E quando o antigo pastor da igreja viu o irmão sentado lá no culto, o pastor, quando tomou a palavra, disse assim: meus irmãos, eu estou muito feliz de estar de volta a esta igreja. Estou revendo aqui pessoas tão maravilhosas que me ajudaram tanto na vida. Como o irmão fulano, por exemplo. Fique em pé, irmão fulano. Aí o irmão ficou em pé. Mas no carro, ele havia escutado do filho aquela palavra tão dura e ele estava ali se sentindo nada naquele culto. De repente o antigo pastor vai e diz para ele: irmãos, eu queria pedir o irmão para ficar em pé. O irmão fica em pé, todo vermelho, todo encabulado com aquela situação. E o pastor deu um testemunho lindo sobre a vida, lindo e verdadeiro sobre a vida daquele irmão. Aquele irmão naquele dia conviveu com um chicote e um óleo. Óleo no sentido de um bálsamo, um remédio. Você e eu, meu irmão, também passamos por isso. De vez em quando estamos nos sentindo assim muito bem, acontece alguma coisa que revela a nossa fragilidade, que revela a nossa pequenez. Você está se sentindo tão bem, você conseguiu alguma coisa que desejava tanto, de repente vem uma pessoa e lhe dá uma palavra humilhante. Porque você estava lá em cima e de repente agora vem aqui para baixo. Meus irmãos, todos nós passamos por isso. Nós temos que conviver com o bom, temos que conviver com aquilo que tem muito valor, temos que conviver com a nossa virtude e também temos que conviver com as nossas fraquezas. E como é que o apóstolo Paulo expressou isso? O apóstolo Paulo, meus irmãos, estava relatando a importância, a grandeza do evangelho que lhe foi confiado. E o apóstolo Paulo diz assim: nós somos ministros do evangelho, etc e tal. Mas aí ele vai dizer assim, agora, Deus colocou este tesouro em vasos de barro. O que significava isso? Era uma ideia muito clara para eles naquele tempo. Por quê? Numa época em onde não havia cofres, a pessoa também não podia recorrer a um banco para depositar o seu dinheiro. Não havia um lugar onde a pessoa pudesse depositar as suas joias e ficar sob a custódia de alguma instituição. Não. Muitas vezes a pessoa pegava algo que era valioso, um tesouro, algo de ouro, alguma pedra preciosa, e escolhia dentro da sua própria casa algum vaso de barro, um vaso comum, alguma coisa assim que não despertava nenhum interesse de ninguém. E pegava aquele vaso de barro, que era comum naquele tempo, muitas vezes um vaso que era tão simples do dia a dia, que era até usado, por exemplo, em alguma limpeza de lavagem de pés em casa, quando a pessoa colocava água ali e despejava a água do vaso nos pés de alguém para limpar da poeira da rua. Pegava um vaso simples daquele, colocava aquele vaso no meio de outros vasos e lá dentro colocava a pérola preciosa, colocava o tesouro. Aquilo não despertava muito interesse. O apóstolo Paulo agora está dizendo o seguinte, que Deus colocou algum tesouro, mas colocou num vaso de barro. Quem é o vaso de barro? Somos nós. Porque Deus nos dá bênçãos, Deus nos dá virtudes, Deus nos dá qualidades, Deus traz à nossa vida, meus irmãos, coisas maravilhosas. E quais são essas coisas maravilhosas? As coisas simples da vida, as coisas essenciais da vida. O evangelho, por exemplo, é uma coisa essencial e simples. É profundo, mas é simples. Deus vem e coloca em nós a fé, a esperança, o amor, porque isso é que faz a diferença na vida. É ter fé, é ter esperança, ter amor, as virtudes do evangelho, Deus vem e deposita em nós. Mas nós convivemos todos os dias com essas virtudes, com esse excelente, com o nosso jeito de ser, com aquela parte que está ligada a ser um vaso de barro, a ser humano, a ser de carne e osso. Porque ao mesmo tempo, meu irmão, que nós estamos cantando dentro de um carro, um hino de louvor a Deus, um hino de gratidão, estamos ali sozinhos, até emocionados, sentindo a presença de Deus, de repente, vem um outro carro e te dá uma fechada. E quando ele te dá uma fechada, você estava, antes da fechada, vivendo a excelência do poder. Você estava na excelência do poder. Você estava cantando, que paz a mais doce. Aí vem alguém e te dá uma fechada. Aí vem a parte do vaso de barro. Porque aí o cidadão resolve perseguir o outro. Irmãos, o ser humano tem essas bobeiras. Você, mulher, está que canta contralto. Você estava cantando que se paz a mais doce, fazendo contralto no carro. Aí um homem pediu a passagem. Mulher não dá passagem para homem, meu irmão. Não dá de jeito nenhum. Sabe aquela faixinha que tem em branco, que quando o cidadão pisa ali, o carro precisa frear? Não tem nem sinal, nem nada? Você não coloca o pé, se você for homem e vier uma mulher, você para, meu filho. Não coloca o pé não, porque ela fica ofendida, ela pensa, ele quer passar na minha frente só porque ele é homem, está pensando que eu sou mulher, que eu vou deixar, não. Tem dessas coisas, não tem? Aí é a parte do vaso de barro. Não é a excelência do poder, é o vaso de barro. Você está num momento tão maravilhoso num culto. Irmãos, por exemplo, a orquestra tocou aqui agora. Dê graças com seu coração. Dê graças ao Eterno Pai. Dê graças porque nos deu o seu Filho Jesus. E o hino que a orquestra tocou diz assim. E agora, aquilo que Deus fez em nós, né? Na pobreza somos ricos, por tudo que o Senhor fez por nós. Aí, naquele momento que a orquestra estava tocando, eu senti tão bem ali. Você se sente tão bem num culto. Você se sente depois de ouvir uma palavra, que você sente que é uma palavra de Deus para a sua vida. Você tem um desejo de ser um crente tão melhor. Você escuta uma palestra sobre família, e você até se emociona e tem o desejo de fazer de tudo para a sua família ser a melhor família do mundo. Essa é a parte da excelência. Daqui a pouco você chega em casa, aí vem a parte do vaso de barro. Porque acontece alguma coisa que te irrita, alguma coisa que te deixa áspero. Irmãos, o apóstolo Paulo diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Quem não sabe que é barro, meu irmão, não tem nem condições de perseverar na vida cristã, sabia? Porque um dos três grandes problemas ligados à vida emocional está ligado a perfeccionismo. Então a pessoa, existem alguns males que são assim, muito comuns com relação à estrutura psicológica do indivíduo. Uma das dificuldades que é muito comum é o perfeccionismo. A pessoa não consegue conviver com alguma coisa que tenha defeito, nem com ela mesma. Então ela tem uma dificuldade muito grande. Ela tem uma dificuldade, por exemplo, de permanecer num casamento, se o casamento não for perfeito. Como não existe casamento perfeito, ela não sabe lidar com alguma coisa que tenha defeito. Então ela não consegue perseverar. Ela quer uma igreja perfeita. Não havendo uma igreja perfeita, como não existe mesmo, ela não consegue perseverar. Nós temos que ter consciência, por exemplo, com relação à vida cristã. Os outros são de barro, e nós também. Porque se eu sou perfeccionista, eu olho para mim e eu desanimo de permanecer na vida cristã. Eu largo, eu paro de lutar. Por quê? Porque eu me decepciono com a minha fragilidade, com o fato de eu ser vaso de barro. Eu vou para a igreja, faço um propósito, mas depois se eu falhar, aí eu digo assim: não, eu não sirvo para ser crente. Não adianta nada. Não dá. Eu me decepciono de uma maneira comigo mesmo. Outros se decepcionam com os outros. É comum, meu irmão, mas é corriqueiro, é do dia a dia. Todo mundo aqui deve conhecer alguém que abandonou a igreja por causa de outra pessoa. Todo mundo aqui conhece. Uma pessoa que abandonou a igreja por causa de outra pessoa. O pastor Carlos, o pastor Jorge me distratou, então eu me decepciono. Então eu deixo para lá. Eu não quero. Todo mundo aqui conhece alguém que diz o seguinte: para que ir na igreja? Eu conheço muita gente que não vai e é melhor do que quem vai. Meu irmão, isso é uma imaturidade. Isso é uma falta de noção de que os vasos são de barro. São de barro. Todo mundo aqui tem suas falhas. E uma outra questão muito importante: quando nós temos consciência das nossas fragilidades e quem nós somos, porque como dizia o filósofo, o homem precisa se conhecer. O homem precisa se conhecer. Conheça-te a ti mesmo. Cada um de nós precisa compreender, por exemplo, os seus limites nas coisas. Tem coisa, meu irmão, que você não pode entrar. Tem portas pelas quais você não pode passar. Porque você se conhece. Você sabe que entrando por aquela porta, você perde o controle sobre você mesmo. Aquilo é uma área fragilizada da sua vida. Aquela é uma área muito sensível. Você não é forte naquilo. Você não resiste muito. Conheça-te a ti mesmo. Saiba que você é vaso de barro. Há pessoas, meus irmãos, que não podem nem sentir um cheiro, por exemplo, do cigarro, porque tem alergia. Outros não podem nem sentir cheiro, porque tem vontade de fumar. conheça-te a ti mesmo, você é vaso de barro, você não pode entrar por aquela porta, você não convém que você fique na companhia de pessoas que estão fumando, porque você tem fraqueza naquela área. Meu irmão, você tem dificuldade com o sexo oposto, porque você tem fraqueza nisso, mais ainda do que todo mundo. Nessas áreas, por exemplo, eu acho que todo mundo é fraco. E eu acho isso a partir do que a Bíblia explica. A Bíblia explica que é para fugir. Se a Bíblia manda fugir, é porque nós somos muito frágeis nessa área. Então preste atenção, se você tem fragilidade nisso, saiba que você é vaso de barro. Não brinque com isso, porque não vai dar certo. Por que que não vai dar certo? Porque a Bíblia diz que não dá certo. Por que que não vai dar certo? Porque nunca deu certo, porque o pecado nunca abençoa. Pecado nunca abençoa. Pecado nunca faz a vida da gente ser melhor. No nosso engano, nós temos a impressão de que o pecado faz a nossa vida ser melhor. O pecado, meus irmãos, é igual aquele sonho recheadão. Não é sonho de sonhar dormir, não. Aquele sonho de comer. Aquilo é uma bomba calórica, meu irmão. Aquilo é uma bomba calórica. O pecado é feito aquela rabanada. Aquilo que o pessoal gosta de fazer no final do ano. Aquele negócio é uma bomba calórica, não é? Agora, a maioria das pessoas gosta daquilo. E tem gente que faz o negócio ficar mais encharcado ainda. Agora, note o negócio, meu irmão. Aquela bomba calórica é boa naquele momento. Mas não é possível ficar comendo bomba calórica sempre. Todo dia. Irmãos, quando o texto diz que nós somos vasos de barro, nós precisamos olhar para nós com vigilância e para os outros com misericórdia. Para nós, com vigilância. E para os outros, com misericórdia. Nós fazemos o contrário. Nós olhamos para os outros com rigor e para nós, absoluta misericórdia. Eu gosto de dizer, irmãos, que nós somos assim. Nós queremos que todos conheçam nossas razões e tenha para com elas a maior compreensão e a maior compaixão. Nós queremos que todos cantem para nós. Olhar com simpatia os erros de um irmão. Nós queremos que os outros, meus irmãos, façam isso. Que eles olhem para o nosso erro, o erro do irmão, com a maior simpatia. Ele é burro assim, tadinho, porque ele tinha que ser mesmo. Eu acho tão legal ele ser assim. É simpatia. Eu não posso ver aquela fraqueza dele que eu fico com a maior... Eu tenho aquele sentimento legal. Eu acho bom ele ser assim. Eu olho com simpatia, o hino está errado. O hino está errado. Errou o hino. Nós não podemos olhar com simpatia o erro do irmão. Nós olhamos com simpatia o irmão. O erro, não. Olhar com compaixão, com misericórdia, com simpatia. Isso mesmo, irmão. É isso aí. Sorria quando o irmão falhar. Não é assim. Não é assim. Agora, nós queremos que todo mundo nos entenda. Entenda que ele dormiu uma noite mal dormida. E quando ele dorme mal, o pessoal tem que entender. Eu cheguei e fiz isso porque eu estava com a noite mal dormida. Ninguém nem sabe que horas que você dormiu, meu irmão. Mas nós queremos que todo mundo adivinhe. Que todo mundo tenha alguma coisa que avise. Que nós, quando dormimos pouco, ficamos irritados. O outro pensa assim. Não, mas tem que entender. Eu recebi um telefonema lá de Manaus. Estou inventando aqui, tá, irmão? Você recebeu um telefonema de Manaus hoje? Eu recebi um telefonema de Manaus que mexeu com meus nervos. O pessoal tem que entender, o pessoal nem sabe, meu irmão. Tem gente que não sabe nem que existe Manaus. O pessoal não sabe de telefonema, de nada. Agora, quando o erro é do outro, Irmãos, é muito engraçado esse nosso... Deus deve olhar para nós, irmãos, e ficar rindo de nós de pena, tem hora. Essa natureza humana. Nós, às vezes, pegamos um chicote pesado para bater no outro que tem o mesmo defeito que nós. Se tem uma coisa que nós não aguentamos nos outros, é o mesmo defeito que nós. Pessoas fofoqueiras detestam fofoqueiros. Eles falam por causa da concorrência. Pastor Carlos está me ajudando aqui. Pastor Carlos que me ajudou, viu? Esse comentário os irmãos podem colocar aqui. É a concorrência. E é bem verdade, irmãos, eu sempre gosto de lembrar o seguinte, que ser fofoqueiro no mundo de hoje não é brincadeira não, hein? Com relação a se manter no mercado, não é brincadeira. Os fofoqueiros estão fazendo cursos de reciclagem sem parar. Porque aquele modo antigo de fazer fofoca ficou para trás. O fofoqueiro que chegava para o outro e falava assim, sabe-se assim, 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 assim? Coitadinho, ele está passando raiva. Sabe por quê? Porque agora a fofoca, meu irmão, é em padrão industrial. O camarada chega no Facebook e põe para o mundo. Quando o fofoqueiro tradicional chega de boca a boca para afrontar, todo mundo já sabe, ele fica chateado. Porque não dá conta. Meus irmãos, a imaturidade nessa área é absurda. Eu tenho convivido com o pastor há muitos anos, sabe, com uma coisa geral. Cidadão, né, não estou dando indireta para ninguém nosso aqui não, isso em todas as igrejas tem acontecido isso. O cidadão tem um desentendimento no grupo de louvor, no ensaio, por exemplo, no sexta-feira à noite. Ele vai para casa e põe no Facebook para a igreja toda saber. Irmão, Satanás está tirando férias e deixando com seus asseclas. Porque não está tendo muita necessidade de agir. Não está tendo muita necessidade de agir, não. Agora, irmão, vamos voltar aqui. O vaso de barro. O vaso é de barro. Agora, tem um excelente poder dentro. Irmãos, nós convivemos com as duas coisas. Nós convivemos se um pregador disser assim, meu irmão, você é um príncipe de Deus, diga amém. Aí a igreja faz o quê? Amém. Então vamos fazer um teste aqui. Pode falar amém, porque é verdade. Você é um príncipe de Deus, irmão? Amém ou não amém? Amém. É verdade. Você é uma princesa do Senhor, é verdade ou não é? Amém. Quantas rainhas nós temos aqui nesta manhã? Levante a mão, por favor. Amém. Muito bem. Você, meu irmão, é joia preciosa do Senhor. É menina dos olhos de Deus. Amém ou não amém? Amém. Muito bem. Então, esses pregadores que falam isso estão todos com a razão. Você é filho do rei e tal. Amém. Amém. Tudo é verdade. Mas, meus irmãos... Os pregadores mais reformados também estão completamente com a razão. O símbolo de pregador reformado, Lutero. E Lutero disse assim, eu sou um saco de vermes. Está com a razão? Está também. Também está. Sabe por quê? Porque são as duas realidades como um trilho de trem. De um lado e do outro. E o trem, ele vai baseado nos dois trilhos. Você é um príncipe do Senhor, amém? Você é um saco de vermes, misericórdia. E aí vai, é assim. É desse jeito. Você é muita coisa, mas não vale nada. É assim. Aí nós cantamos, quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Tá certo? Tá certo, tudo é verdade. Agora, irmão, o texto diz assim, olha, tendo esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Ou seja, nós somos de barro e Deus colocou coisas na sua vida, mesmo sendo barro, para que a excelência do poder seja dele, a glória seja dele. Porque tudo que dá certo na sua vida, não é por sua causa, você é de barro. Tudo que deu certo na sua vida é por causa da excelência do poder de Deus e não da sua parte. Eu acho engraçado quando a pessoa elogia a si mesmo com algumas coisas. Por exemplo, eu já falei isso aqui várias vezes, quando a pessoa diz assim, alguém diz, você tem um casamento tão bonito, ou você tem uma família bonita, alguma coisa assim. E a pessoa diz, mas eu soube escolher, né? Você não soube escolher nada, meu irmão. Você não sabe escolher nada, não. Nem eu. Hoje a Manu me fez uma pergunta no carro. Difícil. Ela me perguntou se quando eu era do tamanho dela, eu gostei de alguma menina. Olha o vaso de barro. Aí eu falei que gostei do jeito que criança gosta. Do jeito que criança gosta, eu gostei. Esse jeito assim, que criança gosta, que você gosta, que os seus coleguinhas gostam lá. Não é assim o jeito que o papai gosta da mamãe, não. É um jeito que criança gosta. Agora preste bem atenção. O que me veio à mente na hora? Me veio à mente as meninas que eu gostei. Do jeito que criança gosta. Aí depois me veio à mente a minha adolescência. As meninas por quem eu me interessei. Do jeito que adolescente se interessa. Estão entendendo? Esse jeito que adolescente se interessa assim mesmo. Que todo mundo que é normal se interessa. Aquele negócio, aquela empolgação, aquela coisa doida, aquele negócio. No final não dá em nada. Agora preste atenção. Aí eu me lembrei. Eu posso dizer, eu soube escolher? Ih, irmãos. Eu soube, mas não soube. Eu soube escolher num sentido. Agora, a escolha foi acertada não por minha causa, mas pela misericórdia de Deus. Agora, você assustou quando eu falei, eu soube, mas não soube, né? Você pensou, ih, o pastor está reclamando da mulher dele. Não. Estou não. Acorda. Acorda, que senão você pensa que eu falei uma coisa e que eu falei outra. Eu estou dizendo que se não fosse a misericórdia de Deus, a escolha poderia ter sido afetada. Na hora de decidir, na hora eu teria feito outra escolha. Aí Deus mexeu e evitou. Deus nos vai nos dando livramentos, meus irmãos. É simples, todo mundo aqui que tem meia idade para frente, sabe que tem namorada que você teve, que hoje você olha para trás e diz assim, Deus me livrou. Aí quando alguém diz assim, você namorou fulano, você fala, namorar não, você fica até nervoso. As mulheres olham aquele homem e falam assim, não, com ele namorar não, para com isso, as primas tudo, não, namorou sim, namorou. Aí a menina fala, que namorei o quê? Ela vive dizendo isso, que eu namorei, namorei nada. É, mas alguma coisa aconteceu ali, né? E você quer se livrar daquela imagem de qualquer maneira. Pois é. As escolhas da vida da gente que foram excelentes, foi porque Deus colocou o toque. Irmãos, eu quero encerrar aqui, eu gosto de contar essa história. Porque um dia eu contei essa história aqui, e um irmão da igreja me chamou. Teve uma conversa tão bonita comigo sobre essa história. Eu tenho um pastor amigo meu, homem maduro, bom, pessoa joia, 3 filhos, todo mundo casado, todo mundo criado. E ele me disse assim, se eu tivesse tido 1 filho, o fulano de tal, eu seria um pai orgulhosíssimo, no mau sentido, orgulhoso no mau sentido. Eu seria um pai soberbo. Porque eu ia olhar para os outros pais que têm dificuldades com filhos, e eu iria pensar que eles têm dificuldade com filhos, porque eles não sabem criar filho, e que eu não tenho, porque eu soube criar. Por quê? porque o meu filho, fulano de tal, tem três, o fulano de tal nunca deu preocupação com nada. Nada. Preocupação que fulano deu foi se estivesse com febre, estivesse doente, alguma coisinha, mas do comportamento dele, nada. Fulano de tal, sempre foi estudioso por conta própria. Com relação à igreja, parece que o menino nasceu crente. Sempre foi normal a vida dele na igreja, boa, querido de todo mundo. Nunca precisei me esforçar para ninguém gostar dele. Todo mundo gosta dele, onde vai? E é assim mesmo, irmãos. Enquanto ele estava falando, eu estava pensando, é o filho por quem eu tenho mais simpatia. Naquela família lá. Depois foi namorar. Começou um namoro lá. A certa altura disse para o pai assim, pai, esse namoro meu não vai dar certo não. Ele disse, por quê? Ah, por causa disso, disso e disso, eu vou terminar. Demorou para namorar de novo, não sei quanto tempo, e depois agora casou com essa menina assim, maravilhosa. Aí ele começou a fazer uma análise do outro filho. Esse aqui, para mandar para um acampamento da igreja, era um problema. Chegava no acampamento da igreja, estragava o acampamento. Ia para um congresso, para um retiro com o pessoal da igreja, chegava lá, queria namorar as meninas todas, queria não sei o quê. Quando ele estava para voltar, eu já ficava com vergonha, porque eu sabia que vinha notícia ruim. Fui chamado no colégio não sei quantas vezes. Naquele tempo, meus irmãos, não tinha esse negócio de tudo diagnosticar como déficit de atenção, hiperatividade, essas coisas. Porque no tempo que eu era criança, esses negócios não existiam. Agora, qualquer um de nós adultos aqui que for fazer um teste lá, vão dizer que nós temos hiperatividade, déficit de atenção, tudo. Eu falei com a mulher, minha senhora, eu tenho isso aí, então. Eu tenho isso aí, ó, que a senhora está falando. Aí, presta atenção. Ele disse, uma dificuldade, eu pensei, esse menino não se converte nunca. Agora eu digo assim, se até fulano se converteu, meu irmão, você tenha fé, porque o seu filho tem esperança. Aí falou das dificuldades com os filhos. Agora preste atenção, irmãos. Não é porque algo, uma área deu certo, que você deve se sentir orgulhoso no sentido negativo, soberbo. Tudo que aconteceu de bom foi pela graça de Deus. Há pessoas, meus irmãos, que quando elas melhoram um pouquinho, elas já ficam orgulhosas demais. O pai de um pastor amigo meu, ele já bem idoso, ajoelhou junto com a família e fez uma oração. Senhor, eu quero lhe agradecer, porque eu sempre fui pobre. Quero lhe agradecer, Senhor, porque eu sempre lutei com dificuldades. Quero lhe agradecer, Senhor, porque eu criei esses filhos trabalhando muito e tendo pouco dinheiro. Porque o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe como eu sou um homem orgulhoso. Se eu tivesse tido recursos na vida, talvez eu não teria passado nem na porta de uma igreja. Talvez eu não teria criado os meus filhos como criei. Talvez esses meus filhos não teriam trabalhado desde cedo. Hoje seriam vagabundos. Desse jeito mesmo, irmãos. Era aniversário dele, a família estava toda lá, ele mandou todo mundo se ajoelhar. E fez uma oração e disse assim, Senhor, eu quero lhe agradecer. Porque o Senhor, através das dificuldades que eu tive na vida, o Senhor transformou a minha família numa riqueza que não tem limites. Porque eu não sou nada, mas tudo quem fez foi o Senhor. Irmãos, tendo, porém, o tesouro em quê? Num vaso de barro. Para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Tem um casal aqui na igreja que diz brincando um com o outro assim. Você tem que, ó, dar muitas graças a Deus ter casado comigo. E você sabe que é verdade mesmo? Eu tenho que, ó, dar muitas graças a Deus de ser pastor dessa igreja. O irmão tem que dar muitas graças a Deus de me ter como seu pastor. É desse jeito, irmãos. Nós temos que olhar para o outro e falar assim, Senhor, muito obrigado. Não é verdade? Apesar dos seus defeitos, você tem um tesouro aí. Mas não lembra que você tem defeito. E como dizia minha avó, não existe bom sem defeito. Vamos ficar em pé e vamos orar?